Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal abre ano judiciário 2016.
Pagamento da multa de trânsito não impede contestação judicial.
Por falha na conduta médica, o hospital deve indenizar família de paciente que morreu após cirurgia.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ano judiciário de 2016 foi aberto nesta segunda-feira em sessão solene realizada no plenário do Supremo Tribunal Federal.
O presidente da corte, ministro Ricardo Lewandowski, conduziu a cerimônia e fez um balanço dos trabalhos realizados pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. Ana Paula Ergang.
De acordo com dados estatísticos citados pelo presidente, 90 mil novos casos ingressaram no Supremo no ano passado. Nas demais instâncias, foram ajuizadas cerca de 30 milhões de novas ações, totalizando aproximadamente 100 milhões de processos em tramitação. Em seu discurso, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que a solenidade marca, do ponto de vista protocolar, o início dos trabalhos do STF em 2016 e, simbolicamente, formaliza a abertura do ano judiciário em todo o país.
Digo simbolicamente porque, em verdade, o Poder Judiciário jamais suspende as suas atividades. Ele se encontra permanentemente alerta, ativo e acessível ao jurisdicionado, dia após dia, mesmo nos finais de semana, sempre pronto para assegurar aos que batem às suas portas a plena fruição dos direitos e das garantias fundamentais abrigados na Constituição e nas leis do país.
O presidente do STF destacou que o plenário da Suprema Corte conta com 649 processos pendentes de julgamento e anunciou que vão ser adotadas medidas para agilizar o andamento dos processos.
O pagamento da multa de trânsito não impede que a infração seja contestada na justiça.
Se a penalidade for julgada improcedente, a administração pública deve devolver ao infrator o valor pago devidamente corrigido. Fátima Uchoa.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, com base no Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o valor da multa deve ser atualizado em UFIR, Unidade Fiscal de Referência, ou por Índice Legal de Correção dos Débitos Fiscais. O entendimento do STJ sobre multa por infrações de trânsito está consolidado por meio das súmulas 434 e 312. As súmulas são um resumo de julgamentos do tribunal sobre o mesmo tema. O material pode ser acessado pelo site stj.jus.br na opção Súmulas, no menu principal de navegação.
Uma empresa de transporte tentou utilizar a Justiça do Trabalho para prejudicar um trabalhador e pagar um valor abaixo do devido pelas verbas trabalhistas.
O empresário tentou utilizar de um artifício conhecido como lide simulada, no qual as partes usam a justiça para dar aparência de legalidade para uma situação que não é legal, sem que haja mais discussões a respeito.
Durante a audiência, a juíza da Terceira Vara do Trabalho de Cuiabá, no Mato Grosso, percebeu a simulação e extinguiu o processo. Juliana Gomes.
O dono da empresa pediu que o funcionário comparecesse à Justiça do Trabalho para receber as verbas rescisórias. O empregado foi até a Terceira Vara do Trabalho de Cuiabá, mas sem saber que se tratava de uma audiência. A intenção da empresa era fazer um acordo em juízo, com valor abaixo do devido, que depois de homologado na Justiça, impediria o trabalhador de questionar os valores depois. A juíza, porém, percebeu que não havia litígio entre as partes e concluiu que se tratava de uma simulação da empresa. O processo foi extinto sem julgamento do mérito.
A Justiça de São Paulo condenou um hospital em Jundiaí a indenizar em R$210 mil a família de uma paciente que morreu após cirurgia de redução de estômago.
Mesmo com dores nas costas e falta de ar, ela foi liberada para voltar para casa.
O juiz afirmou que o hospital falhou ao dar alta para a paciente sem identificar a infecção que provocou a morte dela.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em Santa Catarina, um homem foi condenado a 24 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha.
A jovem de 13 anos engravidou do tio, Simone Oliveira.
Os assédios se repetiram por cerca de 6 meses. A investigação do Conselho Tutelar mostrou que a menina havia abandonado os estudos por estar grávida. O pai da jovem só descobriu a gravidez no 5º mês de gestação. Ela precisou de auxílio psicológico e só revelou à família quem era o pai da criança muito tempo depois.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.